E aí, gurizada do Esquema Trágico, tudo certinho com vocês? Voltamos de férias aí, chegamos desse mês aí sem criar conteúdo para vocês, sem um episódio, mas hoje a gente voltou e voltamos muito bem, voltamos com um bicampeão mundial. Mas antes de eu começar essa conversa, deixa eu matar a saudade dele aí, Hag, como é que tá?
E aí, Cabê, tudo certo, cara?
Tudo certinho, cara, como é que foi de férias?
Pô, maravilha!
E, cara, como é que tu tá pra essa volta aí do esquema?
Pô, cara, vou te ser sincero que essa é uma daquelas entrevistas que dá o friozinho na barriga.
Pô, essa aqui a gente veio bem. Essa aqui é a prateleira bem mais acima. Tem a honra aqui de apresentar ele, que foi ídolo, não só aqui no Inter, mas também foi ídolo lá no Ceará, que é o Pedro Yarley Lima Dantas, de Quixeramobim até Yokohama, ele é ídolo. E eu quero chamar ele para conversa aí, Yarley, como é que está?
Tudo bem, obrigado aí pelo convite. É uma satisfação estar conversando com vocês.
Pô, a gente que agradece aí a tua disponibilidade. Eu, como colorado, tenho muito a te agradecer aí pelas tuas jogadas, pela tua genialidade. E, cara, fala um pouco pra gente aí desses teus 21 anos de carreira, como é que surgiu o Yarley. Fala um pouco aí do Pedro Yarley pro pessoal do esquema.
Como você já falou, eu sou cearense. Né, ali de Quixeramobim, está a 200 quilômetros de Fortaleza. Desde a infância eu já jogava futsal, praticava muito esporte. Eu era um garoto que gostava muito de esporte, de arte marcial, e jogava vôlei, basquete, tudo que era esporte no colégio, na cidade, que se praticava muito, né? A gente tinha centros sociais urbanos aberto para o público. Eu sempre estava com a minha bola lá, jogando futsal, jogando campo, né? E a gente se juntava para aquela famosa pelada. E aí, desde o início, eu já me destacava, né? Eu já jogava os campeonatos de futsal, já era o destaque. No campeonato local de campo também era destaque. Já tinha muito assédio dos times da capital, só que a minha mãe não me deixava ir, né? Queria que eu estudasse. Né? Então, foi um início muito bacana, assim, porque eu desfrutei bastante, né? Hoje a gente, até ali no Internacional, nas categorias de base, a gente vê muitas crianças, né, que se sacrificam muito para ser jogador, perdendo um pouco dessa infância, dessa brincadeira. E eu tive eu digo que esse privilégio, né, de brincar na rua, de correr de pé descalço, de tomar banho rios, em brincadeiras de pelada nas ruas. Hoje está muito difícil isso, né? E acaba prejudicando um pouquinho aí na formação dos garotos, nessa formação motora deles, né? Então foi uma infância bem bacana e muito alegre, né? Sem muitos problemas.
Oi, Arley. Eu aqui como gremista do programa, eu tenho um pouco menos a agradecer porque a gente sofreu um pouquinho nas tuas mãos também.
Sim, foi uma época boa, nossa.
Mas sempre teve muito respeito com a torcida do Grêmio também. Então a gente também tem
Sim.
muito respeito por ti. Cara, tu falou ali de estar na rua, de estar brincando, que hoje em dia não é assim. E como é que é para um cara que era do interior do Ceará do nada chegar no Real Madrid?
Pois é, então isso se dá pela essa qualidade também de trabalhos, né? Na infância, ter bastante contato aí com vários esportes ajuda muito na tua coordenação motora, né? E eu tive o futsal como base, né, para minha formação. E aí as coisas foram acontecendo, cara. Quando um tem persistência, eu era um cara que mentalmente eu era muito forte, né? Então eu tive persistência, né? Eu fui me destacando, fui escolhido o melhor jogador do Campeonato Cearense, jogando pelo time do interior, né? Então, um grupo de espanhóis me viram, né, em Fortaleza jogando, e aí foram no Ferroviário, que era o defensor do meu passe, e me comprou. Ele me comprou e me levou para Espanha. Então, eu estou falando, era mais ou menos 1995, né? Eu ia completar 20 anos. E aí eu fui para Espanha, né, onde ele já tinha todo um esquema montado, um planejamento para mim lá, né? Eles eram donos de um clube lá em Valência, e eu fiz vários amistosos para os olheiros observarem. E aí o olheiro do Real Madrid foi, não pensou duas vezes, foi e me adquiriu lá por 2 anos.
E Arley, como é que foi pra ti? Tu falou agora que tava recém completando 20 anos. Como é que foi pra um guri de 20 anos sair do interior do Ceará, direto pra Espanha, e tu foi sozinho, tu foi amparado, claro, pelos empresários, mas como é que tava na tua cabeça isso? Tu já era um cara maduro, assim, ou tu considera que poderia ter agido diferente nessa transferência pra lá?
Eu agradeço muito a minha mãe, porque justamente por isso, por ela deixar eu sair de casa só quando eu concluí o ensino médio, né? Então eu já tinha uma estrutura montada, eu tinha muitos valores da minha família, né? Então não tive nenhum problema, né? Eu fui, com 3 meses eu já estava falando espanhol, já peguei uma professora, né? Eu tive uma estrutura por trás muito boa também, né? Eu fui pro com pessoas que tinham muita grana, então eu estava bem amparado. Inclusive, para acelerar o meu processo, eu morei na casa da mãe de um dos empresários. Então eu acelerei o processo, os costumes, a língua, a comida, né, que a comida espanhola é espetacular. Eu fui para uma cidade de Valência e a paella que a gente come aqui não tem nada a ver com a paella de lá, né? Uma paella de lá. A paella é com coelho e com frango, né? Não tem nada de marisco. O marisco veio depois, lá, muito mais na frente. Mas no interior, não tem marisco. Eu comi a típica mesmo, paella valenciana. Inclusive, fui cozinheiro da paella para a cidade, porque existe as festividades da cidade, paella comunitária. Então, eu ajudei a fazer a paella no meio da praça, para todo mundo, gratuito, né? Os pessoal faziam uma fila, ia lá, pegava cada qual com seu potinho, pegava a paella, colocava e a população nas praças comendo paella, tipo nós aqui, um chimarrão, por exemplo, né? Então, muito bacana.
Não, e aí tu chega lá no Real e tem uns caras fracos jogando lá, né, o Yarley, tal, tá, Dietor, Cambiaço, né?
Cara, impressionante. Que eu vivi ali no Real Madrid, claro que eu não dei sequência no Real por devido à minha idade, que, por exemplo, o time B, existe um limite que é até 22 anos, né, pra eles lá, a segunda divisão. E aí, eu joguei os 2 anos, né, com o Eto'o, Cambiaço. Aí tava comigo o Casilha, Guti, o Raul, que aí nesse ano eles subiram. Nesse mesmo ano a gente jogou alguns jogos e aí eles subiram pro time principal. E aí eu entrei com a documentação para se naturalizar, eram 3 anos, né? Entrei com a documentação com os 2 anos e aí o governo foi e mudou para 5. E aí o Real foi e disse assim, ó, infelizmente eu não vou poder ficar contigo porque não tem, eu não tinha como jogar por ser estrangeiro, porque em cima já tava o Roberto Carlos, o Sidoff, o Suker, o Mijatovic, o Redondo, e aí já tinha, eu acho que 5 ou 6 para jogar 3, então não tinha como eu subir, mas eu fui treinado pelo Vicente Del Bosque, eu fui treinado por muita gente que me ajudou depois na minha carreira aí, quando eu voltei pro Brasil, em termos táticos, em termos de comportamento. Normalmente, todos os clubes que eu passei, eu fui capitão justamente por entender o jogo, por ajudar os treinadores, ajudar até na parte fora de campo. Me ajudou bastante. O Real, eu não, inclusive, assim, a pessoa podia ficar triste ou lamentar, porque estava no Real, não ficou. E eu foi uma decisão minha voltar para o Ceará, que eu tinha um sonho de vestir a camisa do Ceará, que era o meu time, que eu torcia de infância, né? Então, torço ainda também, né? Ceará e Internacional. Mas, assim, eu voltei porque eu disse assim, ó, eu vou recomeçar tudo lá no Ceará, e assim foi.
E aí, lá no Ceará, tu fez o trio artilheiro, e eu quero te perguntar se tu te lembra com quem tu fazia esse trio artilheiro aí.
Nossa, mãe, que é isso? Se eu esqueci, a torcida me mata. Né? E inclusive, cara, era pra me fazer muito mal, mais gols, né? Mas eu fazia questão, porque o Mota era um finalizador e o Sérgio era um finalizador, e eu também gostava de fazer gol, mas só que naquele momento eu dizia assim, não, cara, eu vou ter que eu armar o jogo, eu dar gol pra esses caras, Eu vou fazer o nome deles aí.
Olha a humildade do homem, hein? Que isso.
É, e assim foi. A gente tinha a saída de bola, me encontrava no meio campo ali, e aí pronto. Aí já não tinha mais tático, não tinha nada não. Aí era comigo, né? Era criatividade, era passe para eles fazer os gols, e assim foi. O Sérgio Alves, nesse ano, até brigou a artilharia mundial. Fez 50 e tantos gols. Mota fez uns 20 e pouco, não sei.
Caraca.
Fez muito gol, Sérgio Alves. Sérgio Alves era muito finalizador.
Vale, aí depois... Tu fez sucesso ali no Ceará e foi pro Paysandu. E aí o Paysandu chegou até o momento a sua única Libertadores. Como é que foi essa campanha com o Paysandu e aí depois o sucesso chegando ao Boca? Mas antes fala um pouco do Paysandu, como é que foi?
Exatamente, porque eu sempre fui um atleta que eu não visava muito o dinheiro, né? Meus empresários até eram bravos comigo porque... Eu queria ver o que é que tinha, o porquê, né? Não, vou jogar ali por quê? Qual é o objetivo, né? O que é que vai me trazer de bom para minha carreira? Porque eu sempre fui um jogador que eu gostava de me envolver, né, com o clube. É, eu tinha proposta de times da Espanha, né? Depois que eu saio do Ceará, tinha proposta de times grandes do Brasil. Só que, como eu joguei na Espanha, e eu assistia muito o Boca, River, os times sul-americanos, né? A Libertadores. E eu achava muito bacana assim, a Libertadores. Era tipo a Champions League lá. Então, quando eu voltei, que o Paysandu até ganhou lá em Fortaleza. Ganhou do Cruzeiro na final da Copa dos Campeões. E aí garantiu vaga. Quando o meu empresário me comentou, o Paysandu veio e tal, mas tem time fulano e cicrano de nome e tal, então a gente tem que dar só uma resposta pro Paysandu, dizer que isso, não, ele vai jogar Libertadores, então vamos pro Paysandu. Não, cara, mas tu vai ganhar menos que tu ganha no Ceará, isso não tem problema. E o Ceará queria renovar por mais 3 anos, outros clubes também. Falei, não, vamos no Paysandu, a gente vai jogar Libertadores. E aí, e assim foi, né, o Paysandu tava em primeira divisão e Libertadores, né, e o nosso time com o Robigol, com o Velber, eram jogadores que já tinham uma Sandro Goiano, já tinha uma base ali, jogadores assim, de desconhecido, mas que o time já tinha sido campeão da Copa da Copa João Avelange, dos campeões, já tinha uma base montada. Inclusive, quando eu chego lá, a torcida do Paysandu vem e diz assim, não, nós queremos jogador de primeira divisão, ninguém quer jogador lá do Ceará, não, de segunda divisão, não. Aí eu falei, calma, cara, tu nem me viu jogar ainda. E eu só tô aqui porque eu vim aqui dentro do teu estádio e nós ganhamos aqui dentro. E eu fui o melhor jogador, por isso que o presidente me viu. Calma, vamos jogar. E assim foi, eu já cheguei, fui titular na pré-temporada, e já iniciei como titular, e fizemos uma campanha da primeira chave de grupos ali, espetacular, invicto, fazendo 19 pontos, 16 foi 19 pontos, sem perder para ninguém, fazendo 6-2 no Cerro Porteño, no Paraguai, time cascudo, um time de Libertadores, né, Sport Cristal, são times que tem cancha, né, que já estão acostumados com o Libertadores, e a gente ali, o time humilde, o time que nunca tinha jogado, o saco de pancadas, se transformou na sensação do campeonato.
E aí vai para as oitavas e acontece aquele jogo sensacional na Bombonera, né?
Poderia ter pego o Boca na final, né? Já pegamos o time nas oitavas, né? Demos um susto neles, mas os caras eram muito bons, o time tinha muito recurso, o Boca era uma máquina, né, meu? E ali foi um susto, eu acho que eles não acreditaram, estavam numa noite inspirada, dando tudo certo, então são aqueles dias que tudo dá certo e assim foi, né? A gente surpreendeu, jogamos muita bola, mas depois, claro, a gente perdeu o Robigol, perdemos o Wanderson. E aí o Paysandu não tem esse elenco todo, né? O Van Dijk que entrou, que era titular, também já foi titular, tava voltando de lesão, né? E aí o time ficou um pouquinho não tão competitivo como foi para a Bombonera.
E Arley, eu não sei se já te falaram isso, mas na época tu foi o terceiro brasileiro a ganhar na Bombonera. Só tinha sido o Santos de Pelé e o Cruzeiro do Ronaldo. Então o Paysandu foi o terceiro time a ganhar lá.
Não, é histórico, né? E tanto que o Paysandu ficou na classificação mundial em 39º, porque a gente vinha numa sequência de ganhar de muitos times no Brasil, ganhar de Santos, empatar com o Flamengo, ganhar de São Paulo, ganhar de 5-2 no São Paulo, dentro do Mangueirão. Todo time, a gente vinha numa sequência de muitos jogos sem perder e juntando com a Libertadores, com a fase de grupos, que a gente não perdeu. Então, o Paysandu, ao ganhar e a competição João Avelange, a competição estadual e essa vitória no, dentro da Bombonera, o time foi no ranking, deu um salto.
E aí tu realiza outro feito, Yarley, que é ir para o Boca Juniors, só isso aí já seria um feito, né? Porque poucos brasileiros conseguem se firmar por lá e ainda conseguir ser campeão mundial pelo Boca. Como é que foi essa sensação?
É, e vestir a camisa 10, né, cara? A gente não pode esquecer.
É, exatamente, camisa do Maradona, do Riquelme.
É, chegando lá, o Carlos Bianchi me chamou e me entregou a camisa, né, o número e tal, as pernas começaram a pesar, né, assim, e agora? Não, vou ter que arrebentar aqui, né? E eu tive a felicidade de ter já um super clássico assim na quarta, quinta rodada, contra o River Plate no Monumental de Nunes. E aqueles dias também, como foi o meu jogo na Bombonera com o Paysandu, eu teve esse jogo também contra o River Plate, né, que eu tava muito inspirado e o River não me parava, né, eu fui o destaque da partida, fiz um gol que até hoje lá é lembrado, sempre quando tem o clássico eles me ligam, eu dou muita entrevista pra Argentina, devido a esse jogo, né, eu tenho até que dar uma observada ali, se o Boca depois disso ganhou no Monumental de Nunes, então eu não podia mais nem sair na rua.
Popstar.
É, então é tipo assim, foi batizado. Foi batizado, a camisa tá em boas mãos, porque até esse jogo não é fácil, né? O cara, um brasileiro meio que desconhecido, vestia 10 do Maradona, Riquelme, né? Do Boca Juniors. Então, os meios de comunicação, todo sempre que tinha o assunto do Boca, né? Comentava isso. É, vamos ver como é que vai ser o Yar, né? Responsabilidade, tá usando a 10, essa camisa 10 é pesada, vamos ver como é que vai ser, como é que ele vai. E aí, depois desse dia, parou o acesso tudo, né? Esse comentário.
Mas é muito, muito diferente tu jogar a Superliga Argentina do que jogar o Brasileirão, e ali conta pra nós.
Tem nada a ver, não se compara a nada. O futebol argentino, ele é de uma velocidade, de uma disputa de bola impressionante. Aqui não, devido aos nossos campos, inclusive na nossa época, hoje não, hoje já está um campo mais ralo, um campozinho mais... Mas normalmente nossos campos aqui eram um pouco mais alta a grama. Então, tu não conseguia jogar 90 minutos correndo, né? Tu não conseguia, tu tinha que cadenciar o jogo, tu tinha que tocar. Então, o futebol naquela época era um futebol mais de toque brasileiro. É, e o argentino não, o argentino é transição, é rapidez, aceleração e outra, contato, muito contato. Aqui o futebol brasileiro, tu bate, tu toca em alguém, o cara já chia, né? Não pode tocar, principalmente as estrelas, tu vai dar uma chegadinha no Romário, ele te mandava te dar uma porrada. Edmundo, esses caras já queriam brigar. Lá não, né? Eu até inclusive, uma semana atrás, a minha esposa veio de Fortaleza e trouxe, eu pedi pra ela trazer alguns DVDs meus que tem do Boca Juniors. Eu fui assistir, eu não acreditei que era daquele. Eu fui ver, eu disse assim, cara, como eu nunca tinha assistido esses jogos, eu fui olhar, disse, não acredito. Porque eu não conseguia dominar a bola. Então o que foi que eu fiz? Eu fiz uma adaptação no meu estilo. Eu não dominava a bola. Não dominava. Eu sempre dava um tapa dos lados e já girava correndo, porque mesmo se eu desse o drible em velocidade, sem dominar a bola, dominando já em projeção, eu fosse parar, ele já me dava uma rasteira. Então eu dominava, girava e já dava tapa. E eu disse, cara, é impressionante. E assim foi. Inclusive no YouTube tem uma edição que de 8 minutos que o cara fez, Yarley versus River, né? É impressionante o jogo, não parava. Se eu não jogasse desse jeito, girando, não conseguia ficar parado. Eu tive que adaptar também o meu estilo.
depois do Boca, foi campeão mundial, e aí tu foi pro México, e aí teve um cara que foi atrás de ti lá pra te trazer pra cá. E aí, fala um pouco dessa história, como é que tava lá no Dourados, e aí o Fernando Carvalho foi falar contigo, como é que foi a proposta dele pra tu vir pro Inter, que projeto tinha pra cá.
Sim, é uma história muito interessante, porque primeiro o Boca me ofereceu também, como eu te disse, né, 3 anos mais de contrato, né, só que o país estava muito complicado de se viver, né, minha esposa estava grávida e muitos problemas com jogadores de sequestro, era uma onda que tinha lá e tal, e ela estava meio apavorada. E aí surgiu essa proposta do México, e aí a gente foi pro México, né? E o Dourados era um time que tinha recém subido para a primeira divisão. Eu gostei muito, assim, do dono do Dourados, um cara muito bacana. Não era muito do futebol, ele era mais do beisebol. E o cara meio que na conversa comigo viu que eu entendia muito, assim, e tal. Até da parte, assim, da parte de gestão, ele disse, cara, me ajude lá. Me ajuda que eu tô montando um time de primeira divisão, tô fazendo isso. Dinheiro não é problema, vamos contratar os caras. É tanto que contratou o Jaré Borghetti, 9 da seleção, contratou um zagueiro. Eu falei pra ele, cara, tem que fazer uma espinha dorsal aqui, tem que ter um bom goleiro, um goleiro top, um zagueiro top, um meio campista e o teu 9, né? E aí a gente foi, analisou todo o elenco que tinha, eu disse, cara, tu tem um baita time aqui. E o treinador, muito bom treinador, inclusive hoje é o treinador do Chivas, se eu não me engano, é o Bustamante, um cara muito bom. Eu disse, não, dá pra montar um time bacana aqui. E aí, mas aí foi, porque no México era porcentagem, tinha que conseguir a porcentagem. Aí a gente conseguiu porcentagem, não caiu, ficamos ali. Aí ele disse, não, no próximo ano eu vou fazer um time mais forte pra gente chegar entre os 4, os 8 primeiros. Tá? Falei, não, bacana. E interessante que eu falo, porque... Por que eu estou contando isso? Porque existia um projeto comigo dentro, né, de mais 3 anos e o dinheiro muito alto. Foi o ano que eu comecei a ganhar dinheiro. Foi onde eu comprei meu primeiro apartamento, tal. E nesse outro contrato, nós estamos falando de... naquela época era $50 mil, que para hoje não é dinheiro, né? Mas naquela época, assim, renovei. Só que no dia que eu fui assinar contrato com o presidente, tinha empresa de... nos Estados Unidos, e aí ele pegou o jatinho dele e foi para os Estados Unidos para resolver um problema. E aí eu não assinou meu contrato. E aí eu venho para o Brasil de férias. E aí eu recebo uma ligação do Fernando Carvalho, que já tinha falado com o meu empresário, e o meu empresário disse, não, liga para ele, fala diretamente com ele. Aí o Fernando Carvalho me ligou, aí contou que já me conhecia do Ceará, aí contou toda a minha trajetória, que sempre quis me contratar, mas saiu do Ceará, foi pro Paysandu. O empresário disse que tu queria jogar no Paysandu, a Libertadores. Depois tu foi pro Boca e não tinha mais como eu contratar. Aí ele falou do projeto, que tava montando um time assim, que já tinha uma base boa, que queria ganhar a Libertadores, né? O brasileiro primeiro, depois Libertadores e Mundial, quem sabe, né? O projeto e esse aqui. Aí me detalhou várias coisas interessantes. Eu falei... me interessa, mas eu primeiro tenho que falar com o meu presidente de lá para ver se ele me deixa aqui 6 meses, tá? 6 meses de 2005, e aí em dezembro a gente conversa novamente, porque como lá tem a questão de porcentagem, de repente, se eles não tiver bem, eu tenho que voltar para salvar eles do descenso. E aí eu aceito a proposta, né? Ganhando 80% menos, mas não era dinheiro, como eu falei antes, sempre é o projeto, né, o clube. O clube do Internacional sempre foi um clube que chamou muita atenção, né, eu tinha, na época de garoto, eu tinha jogo de botão, eu tinha um chiclete grande que tinha as figurinhas, eu tinha do Internacional, eu tinha, era o Falcão numa capa de relógio de botão, que era o cara que dava cavadinha, Flamengo, Internacional na época, de jogo de botão. E aí eu aceitei, né, o Internacional, conversei com o presidente lá, foi uma loucura, né, para ele aceitar, né, mas eu convenci ele de ficar esses 6 meses. E aí eu tive um início bombástico no Internacional, fazendo gol em todos os jogos e tal. E aí no sexto jogo ali eu tive uma luxação de ombro. num lance que eu faço o gol contra o Goiás, tava chovendo, né, eu fiz, me joguei um peixinho e acabei luxando o ombro, saiu o ombro, eu tive que fazer cirurgia, e aí o Internacional me ofereceu a renovar o contrato e pude voltar pro México, né, parece uma coisa, né, e aí acabei ficando no Internacional.
Pô, Yarley, agora tu citou a segunda vez já que tu sai de um time para ganhar menos salário no outro.
Isso.
Tu acha que isso é uma coisa da tua geração? A tua geração era mais assim, mais focada em objetivos, em futebol? Ou tu acha que era um individual teu? Porque a gente vê muitos jogadores hoje em dia que se preocupam mais em ganhar um alto salário, mesmo que seja num futebol menos competitivo, do que realmente focar na carreira e tentar fazer história.
Não, é mais individual. Na nossa época também todo mundo queria dinheiro, inclusive qualquer proposta para fora, o pessoal tava indo. Eu falei, cara, eu já tive lá fora, então se tu quer ir, vai, mas assim, eu prefiro ficar aqui, fazer minha carreira aqui, né, porque eu tava com a família, né, meu primeiro filho, quando eu cheguei no Internacional, eu tinha 6 meses, nasceu no México, né? Então eu disse, não, cara, eu já tive muito tempo fora aí, eu agora vou ficar mais no Brasil. Mas ela é muito individual, muito individual. Ninguém faz o que eu fiz. Deixar de ganhar $30 mil por mês, com luvas ainda de quase R$1 milhão na mão, é difícil, né? E eu fiz pro Internacional, eu fiz. Né? Inclusive tinha proposta de Cruz Azul, tinha proposta do América do México. O meu início, os meus 6 meses no Internacional, eu já vi com esse contato com a torcida, o Beira-Rio como ele era, é impressionante, cara. Não tem, é difícil você encontrar um ambiente como tem no Beira-Rio. Então o jogador, eu particularmente, eu tinha tudo ali, né? Eu tinha tudo que um atleta precisa, né? Torcida, um estádio, um time em construção, porque o Internacional foi se formando, para ser a potência que ele é hoje financeiramente, foi uma construção, veio lá daquela época, do início ali 2004, 2005, né, e essa construção ela vem daquela época, e eu encontrei um time com muita qualidade, e um presidente, Fernando Carvalho, conhecia muito de atleta, né, e, inclusive o Guto Ferreira que é hoje, o Guto era o cara por trás que observava a gente, me observava a gente, o próprio Papito. Era esses caras que observavam, né, os jogadores, e os caras têm muita qualidade, né? Então, foi uma construção, né, de tudo isso para chegar no que é hoje.
E olha, tu chega ali em 2005, o Inter tinha sido prejudicado naquele Brasileirão contra o Corinthians e tal. Aí depois, no começo de 2006... troca o técnico, era o Muricy, aí veio o Abel, aí o Inter perde aquele gauchão pro Grêmio no Beira-Rio, e aí começa aquela formulação do time ali, com Jorge Wagner, com Tinga, Fernandão, Sobs, Tu, o Klemer, Bolívar, Índio, e como é que foi o baque de 2005 ali, finalzinho de 2005 a 2006, e depois da derrota pro Grêmio no gauchão, como é que era o clima assim, e o que vocês determinaram na cabeça?
É que era uma construção, né? 2004, já havia uma base muito boa, então ele já era para ter colhido o fruto. Eu cheguei na metade do ano de 2005, e eu te digo, se eu não me machuco o ombro ali, não sei, a gente poderia ter terminado o Brasileirão com vários pontos na frente, porque eu vinha numa sessão muito grande, fazendo gol em todos os jogos, com certeza atrapalhou, mas assim, mesmo assim, a gente ainda chegou brigando nas últimas rodadas, infelizmente não deu para ganhar. Mas assim, como eu te digo, é uma construção. Não veio o brasileiro, aí a gente foi pro campeonato estadual. A gente, naquele campeonato, era pra gente ter ganho. A gente era o melhor time, a gente tava dominando o Grêmio, né? E acharam um gol lá, de cabeça lá, e empataram o jogo e ganharam. Mas assim, em nenhum momento abalou a gente, tanto ali o brasileiro como o gauchão, né? Por quê? Porque o time era muito bom, a gente sabia do nosso potencial. E aí a gente fez uma análise de como a gente não conquistou os títulos e digo, cara, não tem como a gente perder a Libertadores, né? Não tem como, a gente nem falava de Mundial, mas não tem como, a gente falava de Libertadores, né? E do Brasileirão de 2006. Cara, dá pra gente ganhar o Brasileirão de 2006, Libertadores... Tá? Quando a gente ganha a Libertadores, aí a gente perdeu muito ponto, por usar o time mais misto, né, que é o planejamento. E aí a gente tentou buscar na reta final, mas não deu mais. E aí a gente se preparou, usou o brasileiro para se preparar para o Mundial. E aí eu digo, cara, vamos para o Mundial, vamos com tudo. E a gente foi para o Mundial muito confiante, no mesmo nível que a gente foi para a Libertadores.
Ô, Yara, deixa eu te fazer uma pergunta agora que tu falou aí dos pontos e tudo mais. Todo ano a gente vê a imprensa cobrando, ah, não, que o Inter e o Grêmio não podem dar prioridade numa competição só, tem que tentar ganhar tudo. Tu acha que realmente tem como fazer isso de ir para ganhar tudo ou chega uma hora que não dá, tem que poupar mesmo, que o cansaço chega?
No nível que tá Inter, Grêmio, esses clubes, eu digo que não, tu não precisa poupar. Porque o nível dos jogadores, não é nem poupar, eu te digo assim, o nível dos jogadores, eles são muito parecidos, assim. E as estruturas que se tem hoje, a suplementação, tudo isso, ela te ajuda bastante, né? Então, vai muito da cabeça do treinador, do planejamento, né? Claro, 3-4 competições é quase que impossível, mas duas, tu tem totais condições de jogar. Só que o nosso calendário, ele prejudica muito. Então, existe um problema também nisso, né? Em termos de calendário, de jogo. Na nossa época, nós jogava domingo, quarta e domingo. Tu não precisa poupar ninguém. Domingo, quarta e domingo, tu joga tranquilo, entendeu? Joga tranquilo, perfeitamente. Agora, se tu joga sábado, terça, aí joga sábado, aí joga quinta, meio de semana, joga terça e joga quinta. Aí tem a viagem, aí tem, dependendo também de onde vai. Essa questão, eu acho que é mais o calendário. Hoje em dia que tá um pouquinho mais apertado, né? Então vai do planejamento.
E também tem uma história curiosa do Lisca, que ele fala que naquela época ali em 2006, antes do Mundial, o Luiz Adriano pediu para ir pro time de baixo, para ele poder jogar, pro Abel poder enxergar ele. E ele foi fazendo gols lá, ele e o Pato foram fazendo gols, e o Abel levou os dois. Quais jovens, além deles, tu te lembra daquela época que hoje em dia brilharam, que hoje em dia estão por aí?
Eu sempre digo que a minha ida com o Boca parece que foi já uma preparação, né? Depois eu venho pro Internacional, não foi por acaso. Isso tudo ajuda. Né? E eu fui, claro, o Boca já tinha Mundial, já tinha um time que tinha já visibilidade maior do que o Internacional na Europa. Mas mesmo assim, todo mundo dava o Milan como favoritaço, né? Muito parecido com a gente. Então, isso ajuda, por eu dizer, para a gente falar, a gente ajudar, a gente motivar, com certeza. Mas assim, eles, os dois meninos, eles já vinham jogando muito, muito com o Lisca ali. A gente já sabia que os dois tinha o Tyson iniciando, mas era muito jovem, o Sandro, né? Tinha uma galera ali com muita qualidade, né? Com muita qualidade. Só que o Pato destruía, né? Ele e o Luiz Adriano eram jogadores que o Pato ainda mais, né? E o Pato chega para treinar com a gente e parecia que era um veterano, né? Chega fazendo gol no coletivo, o Luiz Adriano mais tímido, mais calado, e o Pato não, estrelão, tá? Cara que chega e é comigo. E assim foi, o Abel disse assim, ah, garoto, se tu tem essa marra toda aí, vai jogar. Eu gosto de jogador como você, vai pra frente, vai pra cima e pá. E já foi colocando o Pato no time, né, porque o Rinteria se machucou e vamos pra cima. E o Abel sempre foi esse cara que não tinha isso não, ele gosta do time que joga pra frente.
Cara, e aí qual, tu, pô, dá pra se dizer que tu é um predestinado, né? Porque tu protagonizou dois mundiais onde vocês enfrentaram seleções mundiais, né? Porque aquele Milan era fantástico e daí depois pega o Barcelona ali, que também era outro time absurdo, né?
Eu tive a felicidade de jogar em dois times que viviam um momento espetacular, né? A gente, tanto o Boca como o Inter, fruto dessa construção, fruto também eu te digo que da minha formação no Real Madrid, com o Vicente Dos Bosques, por entender futebol, por entender a parte tática, e eu ajudar os treinadores, ajudar dentro de campo, ajudar os jogadores jovens que estavam surgindo, né? E eu peguei o Fernandão, que era o nosso cabeça, que era o nosso capitão, nosso líder, né? E eu era o suporte dele ali, né? Eu era o braço direito dele, vamos dizer, né? O Fernandão com essa toda essa inteligência. Né? Eu era o cara que agregava, tinha uma liderança do Kleiner, um cara que explosivo, que botava ordem na casa. Então, eram lideranças que se complementavam, né, nos perfis. Eu tive sorte, no Boca eu tive o Cânia, o Cassini, o Pata Budosieri. Então, você tem que estar nos locais certos também para ganhar esses títulos dessa grandeza. Né? Um tem que ser muito bom, mas mental muito forte, mas também tem que ter, né, as condições que eu tive. Né? Foram condições muito adversas, mas com qualidade. E acreditar. E nós acreditamos e as coisas aconteceram.
Tu jogou o lado de caras ali, tipo Petkovic, Roberto Carlos, e como tu jogou do lado do Fernandão, que era um grande centroavante, um cara cabeça, um cara inteligente, mas tu também jogou do lado do Ronaldo. Como é que foi jogar do lado do Ronaldo?
Pois é, cara, assim, o Ronaldo, ele já tava no final de carreira, né, e a gente ficava abismado com ele, gordo, pesado, e fazia o que fazia, né. Imagina esse cara, como eu acompanhei, né, eu tava na Espanha quando ele tava jogando, era impressionante, né, e eu te digo que, pra mim, é o maior 9 de toda a história que eu vi jogar. Não tem. O que ele fazia era impressionante. Assim, a maneira que ele fazia gol, o jeito que ele fazia gol, nos treinamentos, eu disse, cara, não acredito que tu fez esse gol. Não acredito. Então a gente brincava, terminava o jogo, a gente apostava ali quem fazia os gols, quem fazia mais finalização, essas coisas. E é quase que impossível de ganhar dele, né?
Pô, cara, tu citou aí alguns caras que trabalharam contigo, né? Entre eles o Bianchi, o Del Bosque, o Abel Braga, o Tite. Quem foi o maior técnico, não em nome, mas o que mais te ensinou, que eu acredito que te ensinou mais?
Cara, por incrível que pareça, não existe um maior técnico. O que existe, cada um tem uma coisa boa. Cada um é fera em uma coisa, entendeu? Por exemplo, o Bianchi era muito da organização, ele tinha um grupo na mão, cara frio, sabe? Todo mundo ali, tranquilo. Aí você tem o Abel, que era um paizão, um cara que bota tudo pra cima, um cara alegre, né? Aí tu tem um Tite mais pragmático, um cara mais conversador, que é os mínimos detalhes. Aí tu tem o Mano Menezes, um cara mais preocupado com um aspecto do jogo. Aí tu tem outro. Tu vai olhando... Cada um tem uma coisa boa. Muricy Ramalho, com aquela explosão dele de loucura, de tu olhar pra ele com o braço direito ali, do tato ali, da parte mais técnica, tática. Então, tudo é uma construção, assim. Eu olhando assim, nenhum se parece um com o outro. Nenhum. Mas, assim, no final, cada um tem uma coisa muito boa. E aí, se tu tem jogadores que entendem isso, ajuda ele nas coisas que ele não é tão bom. Ah, ele não é tão bom defensivamente. Cara, mas nós vamos ser bons defensivamente dentro de campo. Nós vamos ajudar ele. Porque nós já somos inteligentes, né? Nós somos jogador rodado. A gente não precisa também ser pegado pela mão. Pensar, faça isso, faça aquilo. Não, a gente ajuda ele. E assim foi, com todos os treinadores que eu tinha, a gente via alguma coisa que tinha que melhorar, a gente dava sugestão, né? Ele melhorava, discutia, debatia. Né? Eu tive muita sorte assim, de pegar muitos treinadores bons e todos eles me escutavam, todos eles debatiam. E assim se constrói um grupo vencedor. E essa filosofia eu praticamente ganhei em todos os times que eu passei, eu ganhei título. Né?
Como é que é quando troca o comando técnico, assim, se os jogadores, eles se preocupam?
Aqui, assim, ó, o treinador, ele é o comandante máximo. Só que o grupo, quem manda é os jogadores. Então, o grupo tem que ter o seu capitão e tem que ter uma liderança forte que manda no vestiário, entendeu? Então, quando se troca o treinador, se essa liderança ela é positiva, é uma liderança em prol do clube, tem tanto problema. Por quê? Porque os caras vão estar motivados do mesmo jeito, né? Os caras vão abraçar o cara quando ele chegar. E o cara mudou, porque assim, eu sempre preservei muito o grupo. O cara que saía, era lei nossa, o cara que saía tinha que estar tão motivado como o cara que estava jogando. Ele tinha que brigar com a gente ali, ele tinha que estar junto com a gente. Ele não podia estar de biquíni, ele podia estar de biquíni o primeiro dia só que ele saiu. 24 horas. Depois já tinha que mudar a chave. Se não, a gente botava ele para fora. Por mais que ele ganhasse, que ele ganhasse. Porque ele tá indo contra o grupo. O grupo é que manda. Os jogadores todos ali é que manda. Porque, por exemplo, eu machuquei e tal, saí e entrou o Sobis. Cara, olha o que o Sobis fez na Libertadores, entendeu? Pá! Eu ficava era com ele no, na semana, treinando com ele finalização, dando uma dica disso, dando uma dica daquilo, ajudando ele, o Fernandão, a gente, ó, moleque, vem aqui, vamos aqui, tu tá precisando melhorar aqui, melhorar ali, e assim tu vai ajudando os mais jovens. Agora, o que tu não pode acontecer é que o jogador, ele queira ir achar que ele é a estrela, que ele não precisa treinar, que ele não precisa treinar forte, que ele não precisa... É, concentrar, que ele pode chegar atrasado, e aí a liderança tem que tomar decisões, tem que dizer não, cara, não pode. Por exemplo, em termos financeiro, a gente nunca foi, o grupo ele não pode estar preocupado, ah, não tem que ganhar bicho, a gente vai ter que jogar porque se não der dinheiro a gente não joga, é isso, é aquilo, não. O que resolve todos os problemas financeiros é a vitória. A vitória resolve tudo. Ah, nós estamos 2 meses sem receber. Ganhe, vê se não aparece dinheiro. Cara, eu dizia para eles, às vezes eu combinava com o presidente. Presidente, vamos ter que arrumar pelo menos um vale para pagar alguma coisa. Porque tem gente que tá com aluguel atrasado, tal, tal. Mas eu vou cobrar dele, a gente vai ganhar. Ganhando, o senhor me arruma aí para me dar para ele. E aí a gente vai se ajeitando. Motivando, mas assim, o cara, não, eu só jogo se tiver dinheiro, só jogo sim. Não, eu acho que o primeiro local, o primeiro lugar é o rendimento. Tem que vencer, a gente vencer e a gente vai muito da liderança. Chega um treinador novo, tem que abraçar esse cara, tem que ser, tem que apoiar, tem que, o que ele pedir, o cara que jogar tem que dar o máximo, que saiu do time tem que brigar pra voltar. E aí, criando esse ambiente, dificilmente os resultados não vêm.
Oi, Ale, pra gente fechar agora, eu queria te perguntar, porque assim, todo Colorado, eu tenho certeza que tem na cabeça o jogo contra o Barcelona, né?
Sim.
Do minuto 1 ao minuto 90. Mas, cara, conta pra gente o que tu lembra do dia do jogo nos bastidores, antes e depois, o que tu lembra da semana do jogo?
Eu me lembro de tudo. Lembro que a gente não dormiu quase nada. Eu concentro com o Clemer. E eu me lembro de tudo. O filme que a gente assistiu, o que a gente conversou, o nervosismo. A gente foi dormir muito tarde, lá para as 3 horas da manhã. Dormimos um pouquinho ali, acordamos cedo. A gente foi tomar chimarrão. E depois a gente já foi pro café. E aí, depois do almoço, a gente tirou um cochilozinho ali para recuperar. Né? E a semana, assim, depois que a gente ganhou do Al-Ahly, a gente assistiu o jogo contra do Barcelona, né, contra o América, e aí a gente viu o espetáculo do Barcelona, do Ronaldinho, do Deco, né, cara, e eu tive que, a gente foi e motivou mais o grupo nosso, né, assim, cara, o América, tu viu como o América marcou, nosso time marca muito melhor, a gente não vai deixar o Ronaldinho tão solto, o Deco tão solto, eles vão achar que vai ser a mesma moleza do América, e aí a gente vai surpreender e tal. Então a gente foi tratando de motivar todo mundo, de estar todo mundo, porque não é fácil, tu vê os caras jogam muita bola, né? Só que o Abel foi um cara muito inteligente, porque estudou muito o Barcelona, mostrou jogos pra gente que o Barcelona perdeu, ele não mostrou os jogos que o Barcelona ganhou, só jogos que o Barcelona perdeu. Então, pra mostrar pra gente que ele não era imbatível. Né? Então a gente foi pro jogo muito preparado taticamente, mas também muito motivado.
E outra coisa, ali a gente vendo quem o Colorado, que nem eu lembro, tinha o Vargas em campo, tinha o Hidalgo, tinha a Tu, pessoal que tinha essa experiência de futebol sul-americano, que nem aquela hora tu falou do contato físico, e isso é uma coisa que ajudou muito, porque ali na Europa, claro, eles têm qualidade, o campo é perfeito, e essa coisa de trombar, que nem aquela hora tu levou pro fundo do campo, tu foi, entre aspas, apanhando lá, aquilo ajudou muito. Então, nesse jogo, tu pensou assim, bom, eu vou ser o Yarley que jogou no Boca, aquele que aguenta porrada, aquele cara que segura, aquele cara que dribla girando, ou tu sempre manteve o que o Abel disse, sei lá, teve algum segredo teu assim, ou tu manteve o padrão de jogo do Yarley?
Não, eu já era uma característica minha, assim, né? Eu era um cara que gostava de proteger bola, até em virtude mesmo do que eu joguei muito tempo de futsal. E a gente tinha, na parte estratégica do jogo, depois dos 30 minutos, eu segurar a bola, né? Prender mais a bola, cavar mais falta. Porque, cara, tu imagina, a gente, 90 minutos, empate, vamos pros pênaltis, não sei. Qual Colorado não ia assinar os pênaltis contra o Barcelona, não? Na final, todo mundo ia assinar. E a nossa estratégia era jogar de igual para igual até os 30 minutos ali, mas, cara, faltando pouco tempo para acabar o jogo, eu tinha essa característica de retenção de bola, de segurar, de prender a bola, né? Então era uma estratégia. Felizmente, a gente fez o gol. E aí ficou a estratégia muito mais perfeita, né? E aí eu comecei a prender a bola e, né, quebrar o ritmo do Barcelona. Eles ficaram muito putos, o Ronaldinho xingava muito o Deco, o Belete. E aí a estratégia deu muito certo, né? De prender a bola, de segurar a bola.
Oi, Arley. A gente queria te agradecer demais, 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 demais. Acho que eu acabei te agradecer mais ainda pelos títulos. E, infelizmente, está chegando no fim essa nossa entrevista. A gente queria que durasse 10 horas, mas todo mundo tem limite, né? Então, gente, muito obrigado. Agradecer a audiência, agradecer ao KB, agradecer ao Yarley. Queria, nesse final, passar a palavra para o Yarley, deixar ele se despedir. E pedir também, Yarley, que tu passasse, nesse final, um conselho para a gurizadinha que está nos escutando, que é ser jogador, tu que trabalha com base hoje. O que tem que fazer para ser um jogador hoje em dia?
Gostaria de agradecer aí pelo convite, primeiramente, né, e dizer que é sempre uma satisfação, uma alegria para mim relembrar um pouco da minha história, porque eu fui um cara realizado, né, profissionalmente, e sempre é bom a gente falar, porque eu também fui um cara que não deixei nenhum inimigo, não deixei nenhum problema, nunca tive. Sou muito grato por tudo que eu conquistei, e falar disso para mim é muito, muito bacana, assim, muito legal. Eu trabalho com jovem, né, a gente tá sempre falando que são novos tempos, né, como a gente falou no início ali do bate-papo. Hoje, para você adquirir toda essa coordenação motora, hoje está mais difícil, estão mais com a tecnologia, mais parado, né? Então não estão podendo fazer muita coisa nas ruas pela segurança, né? Os pais não têm mais tempo, então tem muitos fatores aí que influenciam para essa perda de coordenação motora, e aí eles chegam para treinar com muita deficiência, aí tu tem que fazer todo um trabalho para recuperar esse atleta, que é possível, né? Nas cadeiras de base você consegue fazer isso. É um pouco mais demorado, consegue fazer isso. Aí tem a dispersão, né? O mundo da tecnologia dispersa muito o jovem. Então hoje, o que o garoto tem que fazer é controlar a tecnologia, dormir cedo. Eles não dormem cedo, eles não se alimentam bem, né? Videogame a madrugada toda, porque eles estudam, treinam, então... isso acaba se prejudicando muito na formação dele, no descanso, no rendimento dele. Então era mais controlar um pouco essa tecnologia, que tem muitos jogadores com muito potencial que às vezes se perde devido a não saber fazer essa gestão aí da tecnologia. Queria agradecer aí a toda a galera aí e deixar meu Instagram aí, que é @pedroyarley. Sou eu mesmo que mexo, pode mandar mensagem lá que a gente está respondendo. Muito obrigado aí.
Pô, eu que agradeço, Yarley, agradeço aos títulos também. Tenho que falar pro Yarley que o povo gaúcho é um povo que ele tem muita gratidão pelas pessoas que passaram por aqui e fizeram muito bem. Então, tanto a torcida do Inter como a torcida do Grêmio tem um respeito por ti, sempre foi um cara ético dentro de campo, nunca foi um cara que provocou, nunca foi um cara que xingou ninguém. Então, tu é um baita profissional, um exemplo mesmo. Acho que os guris da base do Inter têm que se sentir privilegiado de ter ali no dia a dia para poder conversar, ouvir teus conselhos. A gente aqui do Esquema Trágico, a gente quer te agradecer muito pelo teu tempo, agradecer o Eduardo também que fez essa ponte. Deixar aqui para a audiência que a gente voltou de férias hoje, já agora é um novo projeto, a gente vai tentar entrevistar mais ídolos, tanto do Inter como do Grêmio. Pedir para vocês acompanharem a gente lá no Instagram, no @esquema_trágico. Agradecer também ao nosso patrocinador, o CrossZero, CrossZH no Instagram, só entre em contato com eles lá. E eu deixo aqui para vocês um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite.